A gente vai conversar agora sobre lei de licitações, né? Na volta aí dos trabalhos, né, do recesso parlamentar, um debate em torno aí da proposta de mudanças na lei de licitações, ou na verdade até, no caso desse relatório do deputado João Arruda, de revogação da lei de licitações, né? A comissão especial que está analisando essa proposta ainda não chegou num consenso sobre essa questão da lei de licitações, mas o fato é que a lei já tem 25 anos, né, já completou 25 anos, a lei 8666, e ela precisa, portanto, ser aí atualizada. A gente vai conversar agora com o Murilo Jacob Filho, que é advogado especialista aí nessa questão, vai falar com a gente sobre esse tema, ele que é especialista em direito administrativo, e vai conversar um pouco com a gente entender melhor esse tema. Murilo Jacob Filho, muito bom dia!
Bom dia, Edson!
Pois é, já como são 25 anos, né, da 8666, que é uma das legislações aí que tem, né, muita importância na questão do direito administrativo no país, que trata dessa questão das licitações, que a gente trabalha para compras e uma série de questões que o Poder Executivo, o Poder Legislativo tem que fazer. Na sua avaliação, o que que nós temos, como fazer uma lei que seja, ao mesmo tempo, facilitadora, que acabe, né, ou que pelo menos diminua a burocracia, mas que ela seja ao mesmo tempo transparente para que não haja problemas aí com relação a fraudes, etc., nas licitações.
Muito bem. Esse é o principal foco do debate no Congresso Nacional sobre a lei de licitações. Como você disse, é uma lei que tem 25 anos, muita coisa mudou, né? A lei de 8666 previa publicidade como uma seção de portas abertas. Hoje a gente sabe que publicidade é o que você botou na internet, todo mundo tem acesso, né?
Uhum.
Então essas mudanças de paradigmas necessitam que a lei seja atualizada. Para mim são três pontos muito importantes que a lei precisa tratar. Primeiro, a questão das grandes obras e empreendimentos. Por quê? Porque é aí que tem os grandes escândalos, os valores são tão altos e é fácil as pessoas, às vezes, perderem a noção do correto, considerando os valores envolvidos, e porque são temas complicados. O segundo assunto, que é muito importante, é pensar justamente no oposto. Porque o Brasil tem 5.500 municípios. A maioria deles não tem 100 mil reais aí de orçamento mensal. Então, você precisa ter ferramentas para tornar mais fácil e mais ágil, até para os pequenos municípios fazerem essas compras para ajudar o Brasil. E a terceira questão é a segurança jurídica, né?
Uhum.
Que hoje um empreiteiro ganha uma obra, o órgão público não paga, se ele for cobrar, ele vai receber em precatório daqui 5, 7, 8 anos, o que aumenta o custo, né?
Uhum.
É o que a gente fala muito, o governo paga mais caro. Lógico que não paga mais caro, ele paga pior, né? Ele demora para pagar, então isso acaba trazendo custo. Né? Então, eu acho que seria focar nesses três cenários. E a gente tem hoje uma realidade muito diferente. A gente tem ferramentas de tecnologia de informação, de TI, né? Que é fácil você criar sessões públicas na internet, criar ferramentas onde a sociedade possa ver isso. E já foi uma grande mudança desde 2002 com o pregão, né? A lei do pregão. Não mudou a lei 8666, mas foi uma lei complementar à lei de licitações, e ela criou o pregão eletrônico. Então, muitas licitações do país se fazem na internet, né, onde tem o sigilo de quem são os fornecedores até a hora da vitória, qualquer um pode acompanhar a sessão para ver como é que ela está. Então, nós temos hoje ferramentas de TI que podem ajudar muito na modernização dessa lei.
Agora, o pregão eletrônico, já que você citou ele tem um grande problema, que é a falta de... Você não tem como atestar a qualidade de um determinado produto antes de ter o produto na mão. Tem determinados produtos que você não consegue atestar a qualidade dele. Aqui na Câmara mesmo, recentemente, aconteceu um caso parecido, um equipamento que foi comprado, uma diferença de R$8 no pregão eletrônico, a empresa vencedora, e quando foi utilizar o equipamento não atendia alguma das especificações do edital, teve que ser devolvido para poder chamar a segunda colocada. Esse processo todo levou alguns meses, porque a nossa lei de legislação ela tem essa dificuldade. Quer dizer, o pregão eletrônico não é tudo bem, tem uma facilidade, torna a situação mais rápida, talvez mais objetiva, mas não corre o risco de se comprar produtos de baixa qualidade e isso prejudicar o próprio serviço público?
Com certeza. Isso é um risco e que quem trabalha com licitação vive muito isso. Mas, Edson, a gente tem dois caminhos para ir. Um, a gente pode tornar o procedimento muito mais burocrático para tentar comprar um produto melhor, ok? E veja, isso não tem dado tanto sucesso assim, porque a lei de licitação existe desde 93, o programa desde 2002. E não começou em 2002 o serviço público comprar, se o senhor permite, porcaria. Desde 93 a gente compra caneta que não escreve, o café que é ruim.
Nossa, então, não fala em café ruim, não... pelo amor de Deus.
Mas continua, a gente chama de café de licitação.
Não fala em café ruim, não, pelo amor de Deus.
Exatamente. Então, veja. Oi, Elisabeth, desculpa, não, eu falei que estava aí.
Mas eu
não é uma novidade no pregão. Não, você não vai falar que a partir de 2002 a qualidade dos produtos caíram.
Uhum.
Desde 93 as coisas é uma dificuldade.
Entendi.
E aí qual é a outra opção? Ou você torna o procedimento muito burocrático para testar cada coisa, para provar cada coisa, ou você pune quem entrega coisa ruim, quem entrega porcaria.
Uhum.
O que, que acontece no serviço público? O licitante ganhou uma caneta. Caneta baratinha, ganhou a licitação. Você está no órgão público aí na Rádio Câmara, pega a caneta que também escreve. O que, que você faz? Você joga fora.
Uhum.
Quando você joga fora, o que, que o fornecedor acabou de fazer? Ganhar 17 centavos.
Entendi.
Cada vez que você pega a caneta e joga fora, ele ganha 17 centavos. E você deveria, na verdade, devolver esse fornecedor e mandar ele trocar.
Uhum.
E aí talvez você ensinaria o mercado a respeitar a administração e punir as pessoas que não atendem direito.
Uhum.
Né? Uma das ideias que a gente propôs, eu tive a oportunidade de participar de alguns debates da Câmara, foi um sistema eletrônico onde eu teria os produtos na internet e quando o órgão público quisesse comprar, coisa simples, estou falando de coisa simples, falando de helicóptero, falando de papel e caneta.
Uhum.
Se for comprar papel e caneta, ele entrava lá e falava, ó, eu quero caneta, eu vou comprar caneta. Quem recebeu a caneta e falou, olha, a caneta não presta, avisava o sistema e esse fornecedor ficava 40 dias suspenso.
Uhum,
sem poder vender. Então você hoje tem ferramentas, se as pessoas abrirem a cabeça e pensarem fora da caixa, que você consegue trabalhar isso. Lógico que sempre vai ter que ter alguém do outro lado responsável para dizer, eu recebi uma coisa ruim, eu não quero ficar com ela. Do contrário, o fornecedor vai continuar entregando porcaria e a gente vai continuar pagando por porcaria e fica tudo bem assim, né?
Agora, o grande problema, o Murilo, são as obras inacabadas, né? Segundo o Tribunal de Contas da União, são mais de 20 mil obras públicas que começam e não acabam e todo mundo reclama disso. Muitas vezes hospitais, postos de saúde. Essa nova lei que está sendo discutida vai acabar com isso? Com começar e não acabar as obras?
Ela tem uma ferramenta muito legal, muito interessante, na minha opinião, que é o seguro que lá fora chama-se performance bond, né? Que é o seguro onde a seguradora se compromete a terminar a obra. E isso é muito interessante porque é o seguinte, quando eu falo de uma obra muito grande, vamos falar dos estádios para a Copa do Mundo, uhum, vamos falar de uma ponte, você está falando de muito dinheiro. E, em geral, o órgão público não tem pessoal com tanta experiência assim para cuidar disso.
Sim.
Pega aqui em Brasília, por exemplo, quantas vezes o governo federal construiu um estádio nos últimos 30 anos?
Uhum.
Uma. Então, vai se construir o estádio e vai se ter dificuldade em gerenciar isso e conhecer como essa obra está sendo conduzida por engenheiros do órgão público que não tem experiência.
Exato.
A ideia do seguro é o seguinte, eu faço uma licitação, a empresa ganha e ela tem que apresentar um seguro e o segurador, o banco, no caso, a entidade seguradora, ela se compromete, se a empresa não conseguir terminar a obra, a terminar a obra por ela, a contratar uma empreiteira para terminar a obra por ela.
Uhum.
Então isso é muito bacana para evitar as empresas que abandonam a obra e se demora muito a retomar essa obra ou nunca se retoma, aí, como vocês trouxeram.
Muito bem, Murilo Jacobi Filho, que é especialista em direito administrativo, conversando com a gente, mas eu quero fazer um compromisso contigo. A gente está com o horário estourado e eu vou ter que encerrar contigo, mas eu queria que a gente voltasse a conversar com um pouco mais de tempo para a gente poder tratar de outros pontos relativos a essa questão de lei de licitações.
Uhum.
Então eu vou pedir a nossa produção para entrar em contato com você para a gente poder conversar numa outra oportunidade com um pouquinho mais de tempo para a gente poder matar esse assunto. Porque é muita coisa interessante, tá? Para a gente poder conversar.
Vai ser um prazer.
Muito obrigado por participar com a gente e um grande abraço.
Um grande abraço.
Ok.